Você já ouviu falar em demência digital? Ela é causada pelo excesso de tempo que a gente passa conectado aos dispositivos eletrônicos e é responsável pela deterioração de habilidades cognitivas. Mas quem vai explicar melhor para a gente o que é a demência digital e os efeitos, principalmente em crianças e adolescentes, é o psicólogo Lucas Freire, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Um prazer poder falar um pouquinho com vocês.
O que é exatamente a demência digital?
Na verdade, esse é um termo que surgiu há alguns anos para denominar a perda temporária ou a falência até progressiva de funções cognitivas através do uso abusivo de telas, né? Ainda não é uma doença, mas é um tipo de traço ou sintoma de uma época e que a gente já vem percebendo através de indicadores e pesquisas que as pessoas têm perdido funções de raciocínio, capacidade de resolver problemas, alguns tipos de função cognitivas fundamentais a partir do abuso ou uso excessivo de telas ou de ferramentas digitais.
Isso em todas as idades?
Isso se torna mais crônico com os grupos mais vulneráveis, que são os grupos principalmente que envolvem aí as crianças, porque neurologicamente são cérebros em desenvolvimento, e esses cérebros em desenvolvimento, eles já são capturados desde cedo pelas recompensas e gatilhos neurológicos que as redes sociais e os artefatos digitais trazem, por isso são um grupo potencialmente de risco, porque quando a gente vai acompanhar esse grupo de uma maneira mais longitudinal, cerca ao longo da vida, a gente vai percebendo que o uso abusivo de telas gera um comprometimento maior. É claro que isso acontece com todos os grupos, a gente já está vendo aí famílias, pessoas que têm aí já, a gente poderia dizer, o vício na tela, né? A tela hoje não é mais um hábito, ela é um vício, com todos os comportamentos e consequências que um vício traz.
Então a gente pode fazer uma diferenciação aqui entre hábito e vício?
Ah, sem dúvida. A gente, obviamente, pode muitas vezes ter hábitos que nos prejudicam, mas o vício ele constrói uma relação de dependência física ou psíquica que faz com que a pessoa fique num ciclo contínuo. E é isso que a gente vê principalmente com os algoritmos de alguns aplicativos. As pessoas são capturadas no âmbito neurológico e as recompensas oferecidas fazem com que as pessoas entrem num loop contínuo, muitas vezes tendo prejuízos pessoais, e agora a gente já está calculando isso, prejuízos físicos, psicológicos, já sabíamos de muitos, e agora cognitivos.
Então quer dizer que a gente já tem uma geração de jovens, adolescentes jovens, que já estão com esse prejuízo cognitivo?
Ah, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que não é só dos jovens, mas é coletivo. O ato de escrever, por exemplo, é um ato extremamente complexo, ele envolve uma série de funções, de habilidades envolvidas. E a gente tem cada vez mais visto que a escrita se tornou algo escasso, né? Eu pergunto aqui para os ouvintes qual foi a última vez que escreveram um texto mais longo e a gente vai ver que isso vai se tornando algo escasso. E isso, de fato, é um treino cognitivo complexo, envolve uma série de partes do cérebro, a escrita, e a gente está deixando de fazer isso. Isso vai trazer consequências. Assim como a gente já vê que o uso de telas tem trazido consequências que, em muitos casos, não são fáceis de serem revertidas, né?
E como é que se reverte? Porque se é um vício, é muito mais complicado do que um hábito. Um hábito pode ser mudado, né?
Veja, os hábitos são substituídos, né? Os hábitos, quando a gente entende o mecanismo de funcionamento, a gente substitui por outros hábitos. Porque o nosso cérebro, ele, para economizar energia, ele entende quais são os gatilhos, quais são as recompensas, e ele vai construindo uma relação de hábitos como vantagens comportamentais. A mesma coisa pode acontecer com os vícios, né? Mas a relação de tratamento do adicto, do viciado, é a relação de tratamento como viciado em outras substâncias. É um vício comportamental que precisa de abstinência, que precisa de terapia, que precisa de modelação do ambiente, que precisa de afastamento do objeto aditivo, que no caso é a tela, né? Só que isso se tornou um baita desafio para os dias atuais, porque a tela ela também funciona como nosso instrumento de trabalho, nosso instrumento de conexão, Então, ao meu ver, como psicólogo, nós estamos à beira aí de um debate mais amplo, que é um debate de saúde pública, né? Como lidar de maneira saudável com as telas, né?
Então, quer dizer que esse debate de saúde pública, ele está engatinhando, né? Em alguns momentos a gente vê, mas não como algo coletivo, é isso?
Ainda engatinhando bastante. Alguns países, como a Finlândia, já têm aí atrasado um pouco a apresentação das crianças na escola ao universo digital. Então, já voltaram, por exemplo, lá tinha-se extinto a aula de caligrafia escrita, agora eles voltaram atrás. Mas no Brasil, a gente tem que entender que nós estamos num dos países que mais consome internet no mundo, num dos países mais ansiosos do mundo. Então, sem dúvida, esse debate ele precisa ter mais força, ter mais vozes. É um debate ainda muito incipiente no Brasil. E a gente já está vendo as consequências aí, né? As pessoas exaustas. Coletivamente, nós estamos vendo uma exaustão muito forte. E essa ideia de produtividade contínua que as redes sociais também trazem, né?
E a ansiedade leva a essa questão, ao uso de telas, ou o uso de telas é que leva à ansiedade?
Esse é um loop que é um loop fundamental, né? Quando eu entro num vício, seja num hábito ou seja em alguma substância, o que acontece é que a falta dela gera um anseio neurológico. Esse anseio gera essa ansiedade que a gente chama de fissura, né? Só é atenuado quando a gente tem a recompensa. Então, um é produto do outro. Começamos a usar tela para ficar menos ansiosos e ficamos mais ansiosos porque estamos usando a tela.
A recompensa seria ficar menos ansioso, relaxar diante das telas?
Porque muitas vezes, a depender do aplicativo que você use, o algoritmo calcula o que é que te dá mais satisfação, o que é que retém mais tempo da sua atenção, aquilo que gera um tipo de recompensa para você. Normalmente é aquilo que você dedica um pouco mais de energia ou engaja, como é o termo usado, né? A gente já usa uma expressão que é o scrolling addiction, né? Que é o vício na rolagem. E isso é muito, isso é feito de uma maneira extremamente complexa para que o seu cérebro não perceba que você está entrando em um loop. Mas todo mundo já viveu isso, né? Ah, vou na academia, mas antes vou dar uma olhadinha na rede social. E de repente se passou meia hora e você estava ali preso assistindo vídeos aleatórios, né? Isso é extremamente cruel, perverso, e é isso que a gente está vivendo.
Bom, quando se fala em hábito, né, vocês especialistas dizem que para substituir um hábito é preciso identificar a deixa, né, aquilo que te leva àquele hábito. Nesse caso, o que é? O que seria?
Ah, a gente tem inúmeras deixas. Isso depende de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que já estão adictas a olhar o celular na hora de dormir. Então, na hora de dormir, vou assistir uns vídeos aqui para relaxar. E aí está tendo aí o estímulo cerebral em alta e como tem uma dificuldade para dormir, não percebe. A gente tem diversos tipos de deixa, cada pessoa vai ter uma delas. E ó, eu digo para vocês, eu como psicólogo, eu sou também uma pessoa que faz parte desse universo, estou nesse mundo, e eu também tenho que tomar muito cuidado, porque o celular também é um instrumento forte do meu trabalho. Então está aqui do lado, né? Como é que a gente se livra disso?
É preciso muita força de vontade e disciplina?
Ah, sem dúvida. Tem até uma música, né? Acho que é de uma banda chamada Titãs, que fala assim, a melhor forma de evitar o vício é no início. A gente precisa ter disciplina familiar, primeiro, né? Para que a gente atrase o tempo de exposição de tela das nossas crianças. A gente precisa ter disciplina para ser o exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa ter disciplina para construir conexões verdadeiras, genuínas, né? Para fazer um detox digital. Tem que ter força de vontade, o que é muito difícil.
Uhum. E qual a orientação, então, para os pais? Já que é difícil você simplesmente retirar a tela da criança que já está acostumada, né? O que fazer?
Vá brincar livre, vá brincar na natureza, vá brincar com seu filho. Eu sei que é cansativo, eu sou pai de uma criança de um ano e 11 meses e é uma bombinha de energia ali, né? Pronta para brincar o tempo inteiro e tem horas que a gente está cansado e não dormiu bem. Mas vá viver a vida, vá brincar ao ar livre, vá se reconectar, deixa a tela um pouco de lado, esquece um pouco o benefício que a tela vai te dar, a recompensa neurológica, e vai viver outros tipos de recompensa, que muitas vezes demandam mais esforço, mas elas são mais saudáveis para a gente.
Tá certo. Então quer dizer que na Finlândia eles tinham extinto a aula de caligrafia e chegaram à conclusão que era necessário retomar.
Ah, é, porque isso tem um estímulo neurológico extremamente complexo, né? A escrita, ela estimula uma série de elementos de raciocínio, é um treino de habilidade extremamente complexa, tanto que em muitos países a escrita é uma arte, né? A gente tem nos países orientais a escrita como algo artístico, algo cultural, e deixar de escrever é deixar de treinar o nosso cérebro, é deixar de expandir nossos horizontes, é deixar de expandir nossa capacidade de linguagem. E tudo isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, inclusive para nossas funções aí de resolução de problema, que é fundamental para a gente ser mais resiliente e enfrentar os estresses da vida com mais qualidade.
Comprar um caderninho de caligrafia e fazer esse exercício de caligrafia é uma boa dica?
É uma excelente dica fazer caligrafia. Eu estou aqui, ó, trouxe meu filho hoje para ir pescar comigo. Quero fazer coisas analógicas que podem dar uma chance para você recuperar e descomprimir. A gente precisa descomprimir. Para não viver a cena triste que a gente viu agora no Réveillon em Paris, milhares de pessoas tendo o ápice da vida, que é passar o Réveillon à frente do Arco do Triunfo, e todas elas, na verdade, numa tela, né? Triste essa cena, né? Todo mundo filmando e ninguém vivendo a experiência genuína. Muitas pessoas investiram dinheiro, energia para estar ali e vão ter aquela experiência empobrecida.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, fico à disposição de todos. Quem quiser se conectar comigo, entra lá no @ Lucas Franco Freire. Um abraço, até mais.
Conversamos com o psicólogo Lucas Freire, falamos sobre a demência digital, né, um problema que é causado pelo excesso de tempo que a gente passa conectados em dispositivos eletrônicos, é a deterioração das habilidades cognitivas e, claro, os jovens, as crianças são os mais vulneráveis.